Olá, este é o Folheando, série cultural do podcast da Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes desse podcast, podcast Folheando, podcast da Arbre, da Associação pour la Recherche sur le Brésil en Europe. Eu sou Natália Guerreiros e estou aqui com a Moema de Bacelar Alves, que vai participar do nosso podcast hoje falando sobre história, patrimônio, cultura e sobre o caminho dela entre ensino, pesquisa e museologia, eu poderia dizer museologia, Moema?
Museus, de forma geral.
E museus.
Né? Senão os museólogos vão cair em cima de mim.
Vão ficar chateados. Então tá, beleza. Ótimo, obrigada, tá? Pela sua participação. Muito legal poder falar com você. Eu aqui na França, você aí no Rio, a gente poder se comunicar. A Moema, ela possui graduação em História no Pará, pela Universidade Federal do Pará, depois o mestrado e doutorado pela Federal Fluminense, trabalhando com História do Brasil e História da Arte, e hoje ela é pesquisadora do Museu de Arte Moderna do Rio, o MAM do Rio, e o Instituto Hercule Florence, além de ser professora do CAP-UERJ. Muita coisa, muita coisa. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre todos esses interesses de pesquisa, sobre os trabalhos que ela desenvolveu nesses diferentes locais geográficos e também envolvendo patrimônio, envolvendo ensino, envolvendo pesquisa e os projetos futuros também. Então, a minha primeira pergunta para a Moema é justamente como é que se deu esse interesse dentro da história por trabalhar com arte e pintura. Primeiro em contexto regional, que eu acho que o teu TCC e o teu mestrado foi sobre o contexto paraense, né, se eu não me engano, e depois interesse mais nacional, mais extenso, como é que isso se deu. E é uma curiosidade minha, assim, porque daí eu vi que no teu TCC você trabalhou com questões de gênero, quer dizer, com mulheres. E aí como é que você passa, então, como é que você faz esse caminho entre a graduação, mestrado e doutorado envolvendo patrimônio, arte, pintura e o contexto regional e nacional?
Olá, Natália. Primeiro agradecer, né, a oportunidade, o convite de estar aqui gravando com você. Também cumprimentar quem, né, estiver nos ouvindo. Né? É sempre um prazer a gente trocar ideia e toda vez que se colocam questões sobre essa, pensar a própria trajetória, dá um tilt assim, né? Tipo, caramba, né? O que deu para eu fazer isso, né? Sempre dá esse tilt assim. Então, primeiro, sim, eu fiz, começando pelo fim, né? Eu fiz o TCC sobre a participação feminina na cabanagem, que foi um movimento aí do século XIX, em Belém, no Pará, né? Um movimento social importantíssimo, né? Que durou 5 anos, né? Que chegou a tomar o poder, e eu sempre me interessei muito pela questão das mulheres. Só que, paralelamente a isso, eu era bolsista de um projeto da UFPA chamado Fórum Land, que era um projeto que estuda que estuda um arquiteto italiano que viveu em Belém no século XVIII, né, que é o José Antonio Landi, aportuguesadamente, né? E acaba que eu vou para a arte pelo patrimônio. Eu lidava com o patrimônio, aquele patrimônio pedrical mesmo, arquitetônico, e aí eu vou me interessando pela questão do patrimônio, faço uma especialização em patrimônio, e o patrimônio e a arte se juntam, né, nesse interesse de pesquisa. Sempre esteve no meu gosto pessoal, né? Eu sou público de museu, sempre fui ensinada a ser público de museu pelos meus pais, então faz parte da minha formação, acabou sendo coroada aí pela escolha né, do campo de atuação. As mulheres acabam que ficam numa questão pessoal, né, de interesse pessoal, mas nunca voltaram a ser o objeto do estudo em si, não até agora, né, pelo menos. Mas eu começo a trabalhar depois de formada no Museu de Arte de Belém, né? Lidando com aquela coleção, né, do aquele museu local, né, de arte, com uma coleção rica de artistas brasileiros de diversos lugares, né? E começo a me interessar pela formação daquela coleção, né? O museu ele é o herdeiro da coleção que era a Pinacoteca do Palácio do Governo, né? Na verdade, da intendência municipal que se torna prefeitura. Até hoje ele funciona no prédio da prefeitura, né? De um lado é o museu, do outro é a prefeitura de Belém, no mesmo edifício. E ele, assim, como é que funciona, né, essa aquisição de obras para ornamentação daquele palácio, né? Aquelas concepções no início, final do 19, início do 20 ali. E aí eu caio nas exposições de arte que aconteciam em Belém naquele período, né? Que era onde essas obras eram adquiridas, né? E eu resolvo estudar, que é exatamente o meu mestrado, essas exposições, né? Essa circulação de artistas locais, a questão do gosto, o que que era escolhido pelo particular, o que que era escolhido pelo público, né? O que está sendo apresentado para a cidade como arte, o que que a cidade está pedindo, né? Em termos de, não só de compra, mas em termos de aprovação de exposição, quem está circulando, quem são os críticos. E aí esse universo local da arte, né? Essa vivência da arte através das exposições, né? Como é que os críticos recebiam esses artistas, o que que era cobrado deles, né? Os locais onde eram expostos, as formas de exposição, porque era uma realidade que não havia um local específico, como em muitos locais do Brasil, né, naquele momento, para a exposição da arte. Então, que locais estão sendo criados para isso, né? Tanto na imprensa quanto locais físicos, né? Que adaptações de locais, que como é que a arte se movimentava na cidade, como é que ela era exposta, em que lugares da cidade. Então, tudo isso foi o meu objeto do mestrado, que me levou literalmente ao doutorado, pela circulação de artistas, né? Nesse momento, tinha muitos artistas de vários pontos do Brasil indo expor em Belém, e eu comecei a me interessar nisso em outra escala, né? Essa circulação desses artistas para além do local Belém, né? Havia um circuito que muitos artistas faziam de fazer Belém-Manaus, né? Então, eles saíam, sei lá, do Rio, de São Paulo, de outros locais e faziam Belém-Manaus. Mas haviam outros circuitos, né? Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. E isso, quanto mais a gente entra no século XX, mais isso vai crescendo, mais esses locais vão aparecendo, né? Nas exposições dos artistas, por exemplo, nos catálogos deles. Né? Eles expondo em outros locais e eles expondo paisagens de outros locais, o que indica que eles passaram por eles, que eles pintaram esses locais. E eu comecei a me interessar por essa circulação. E esse período, né, que era da virada do século XIX para o século XX, né, o início da República aí, né, no Brasil, é um período em que essas instituições, essas representações artísticas, elas também estão se reinventando, também estão se renovando no ambiente federalista, né, do novo regime republicano, né? E isso passa a ser como é que eu posso dizer, um elemento a mais, uma facilidade para que esses artistas circulem entre as regiões, para que eles saiam em viagem, né? Se por um lado você tem um artista que precisa comercializar a sua obra, né? Por outro você tem um ambiente federalista, né? Um tipo de regime que propicia essa circulação e essa descentralização da atividade artística, da arte, da formação de coleções. E aí o que me motivou no início do mestrado, que era justamente a formação de uma coleção, acaba coroando o final do meu doutorado, que é seguir o trânsito desses artistas, seguir os caminhos, né, seguir o que é preciso para eles se colocarem em trânsito, que vai gerar diversas formações de coleções em diversos locais, né, a partir não só de uma produção local, mas de uma produção de artistas que estão em viagem, que estão em trânsito. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra, né? Que é o trânsito. Eu acho que ela carrega muita coisa, muito significado. É o trânsito entre pessoas, é o trânsito entre lugares, é o trânsito entre concepções de arte, é o trânsito entre instituições, né? O trânsito, ele dá conta de tudo, né? Não é só o físico, não é só um artista quando se coloca em viagem, não é só um deslocamento de um local para o outro, né? Vai toda uma gama junto com ele, que ele precisa mobilizar para sair e que ele precisa mobilizar para chegar no local, né? Porque ele também precisa se articular com a imprensa local, ele precisa ser apresentado ao público, ele precisa ter uma relação com as esferas, né, políticas ali daquele local, né? Enfim, tudo isso me deslumbrou, foi isso que eu segui, né? E culmino justamente nessas formações de coleções, que foi o grande ganho pessoal do doutorado para mim, que foi conhecer essas coleções, porque eu precisava saber para onde esses artistas iam, né? Eu elenquei alguns artistas exemplares, né, para seguir. Claro que você não vai dar conta, né, de todo o trânsito que acontecia naquele período, que era diversificado e entre muitos artistas. Mas eu precisava saber onde eles foram, eu precisava ver as obras que ficaram nos locais. E aí eu, né, tive um conhecimento de Brasil e de coleções de arte no Brasil, que foi um ganho pessoal que eu acho que eu vou levar para a vida. Eu acho não, né? Eu já estou trazendo para a minha vida eternamente.
Que legal, que legal. E uma curiosidade também, quando você fala o título da sua tese, é quando os artistas saem em viagem, trânsito de pintores e pinturas na virada do século XIX para o XX. Quando eles saem em viagem, eles estão... Aí a curiosidade, tá? Ouvindo você falar, pensei nisso. Eles saem sozinhos, ou eles vão em família, ou eles vão com um agente? Eu não sei, porque aí é o final do 19, começo do 20, ou eles vão em conjunto, em grupo, enfim. Fiquei pensando, eles viajam com quem?
Geralmente eles vão sozinhos, né? Eles e muitas obras, né? Pouquíssimos casos você vê um artista que vai acompanhado. Por exemplo, um caso de um artista que vai acompanhado é o Aurélio de Figueiredo, irmão do Pedro Américo, que as filhas dele eram musicistas, e em algumas vezes elas vão se apresentar numa cidade e ele vai expor, e outras vezes ele se muda com a família. Ele era um homem bem família, assim, então a mulher acompanha em alguns aspectos, mas geralmente os artistas viajam sozinhos, né? Existe um aparato por trás e um aparato para chegar, mas a viagem eles fazem sozinhos, com muitas obras, né? De trem, de navio, né? Combinando os dois, dependendo de para onde ele vai ou de onde ele vem, né? Mas é muito interessante pensar esse percurso,
sim, né? Solitário, né?
De pegar 60 obras, às vezes 70 obras, né, e colocar na estrada, ou no mar, ou no rio, entendeu?
Sim, sim.
E conhecer outros locais que você nunca foi necessariamente, né?
Sim. Em que lugar
Interessante, eu achei isso
você...
bem sedutor, na verdade.
Sim, super interessante, porque daí você chegou a fazer esses caminhos ou você pensou ele mais do teu lugar? Ou você chegou a viajar para alguns lugares? Porque você falou, né, que conheceu várias coleções, aí você foi presencialmente também artista viajante ou historiadora viajante?
Historiadora viajante, eu pensei muito sobre isso, né? Me coloquei em trânsito por causa deles, né? Chegou algum momento que eu precisava ir aos locais, né, com a desculpa, muito entre aspas, de conhecer as obras, mas também foi muito importante eu me colocar em viagem em vários aspectos, porque a preparação da minha própria viagem para uma pesquisa me fez questionar a preparação dos artistas para sair em viagem, o que você precisa manejar para se colocar em trânsito. Então, isso tudo está na tese, né? A partir da minha própria experiência pessoal como pesquisadora. A seleção dos locais que eu fui dependia muito da resposta que eu tinha dos locais. Então, se eu consegui achar, identificar as obras, né? Naturalmente aquelas que estão em coleções públicas, era primordial que eu fosse visitar, onde eu tinha acervo documental e que valesse o deslocamento até lá, porque também exige o tempo, a verba, né, os contatos que você faz com as instituições. E eu acabei indo para o Amazonas, eu fui para Rio Grande do Sul, eu fui para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, naturalmente voltei, né, a pesquisar, São Paulo várias vezes e Minas, Paraíba. Fui para Paraíba também, que é a cidade do justamente Aurélio de Figueiredo, em Areia, uma cidade que eu fiquei apaixonada, né, uma cidadezinha colonial, patrimônio da Unesco, inclusive.
Que legal, que
Foi
legal.
uma tese em trânsito também.
Muito, muito interessante. E você. Então, assim, vou passar para a segunda pergunta para a gente ir avançando na nossa discussão. Mas, então, você defendeu a tese em 2019, certo? Foi ano passado. E
Isso.
então, depois desse trabalho,
Foi.
que é um trabalho totalmente transdisciplinar, inclusive você foi orientada pelo Paulo Knaus, que é, enfim, super especialista em museu, já teve vários cargos de responsabilidade, né, no museu, e que tem essa característica da
Sim.
interdisciplinaridade, que é muito legal. Como é que você, então, agora, então, depois do mestrado, ou do doutorado, ou mesmo durante, não sei como é que se construiu isso, você conseguiu combinar profissionalmente, porque esse é um dos interesses desse podcast também. A gente entrevista pessoas que estão entre trabalhos diferentes, que trabalham com. Por exemplo, em revistas, ou que trabalham com arte, ou que fazem arte também, enfim, tudo essas fronteiras são muito, muito interessantes para a gente, assim,
Sim.
nesse podcast. Então, eu queria saber como é que você transitou entre a pesquisa, como é que você consegue combinar ela com a tua prática no Museu Nacional e no Instituto, no Hercule Florence, mas também dando aula, porque você não abandonou o ensino, assim. Então, como é que você consegue cruzar essas coisas, ou como você vê esse cruzamento, enfim.
Como eu vejo esse cruzamento é sempre muito caótico. Mas primeiro eu queria, você falou do Paulo, né, como meu orientador. De fato, é algo que eu sempre digo, né? Ele sabe disso, mas é sempre bom reforçar que essa tese não teria o mesmo corpo se eu não tivesse o incentivo de um orientador como o Paulo, né? Com o perfil do Paulo. E isso faz muita diferença para a minha formação, né? O perfil de profissional que ele é. Enfim, eu termino a tese. Em abril, em maio, eu me mudo para São Paulo para trabalhar no Instituto Hercule Florence. Esse instituto se dedica a pesquisar, a estudar o século XIX e especialmente os viajantes do século XIX no Brasil. O nome, né, Hercule Florence, que ele dedica, é um viajante, né, que fez parte da expedição Langsdorff. A expedição Langsdorff percorreu o Brasil em 1824 e até 1829, mais ou menos, dividida em duas viagens. E o Ercúlio Florence era um artista franco-monegasco da região de Nice. E ele chega no Brasil, no Rio, na verdade, para fazer essa, para, né, participar dessa expedição, muito imbuído, né, daqueles desejos dos homens do século XIX, da circunnavegação, da exploração, né, no sentido de conhecimento científico, né? E o Langsdorff programava a segunda etapa da viagem, que é uma viagem fluvial, né, de São Paulo até a Amazônia, e ele entra na expedição como segundo desenhador. O primeiro é o Aimé Adrien Toné, também de uma família francesa que está totalmente ligada com a institucionalização da arte no Brasil. Toné acaba falecendo na viagem, tragicamente, afogado no Rio Guaporé. O Ercúlio se torna o primeiro desenhista da exposição e da expedição, desculpa, e faz um diário, enfim. E o Instituto leva o nome dele porque é um instituto pensado e mantido por um tetraneto do Ercúlio Florence, né, que vive em São Paulo, né, e criou esse instituto imbuído nesse sentido de pesquisar um pouco os seus antepassados e um pouco esse universo das viagens. Então eu vou para São Paulo para estudar, para ser, né, trabalhar como historiadora, com pesquisa no século XIX, mas num aspecto totalmente diferente do artista viajante que eu estudei na minha tese, que é um artista que sai em viagem, né? São perfis completamente diferentes aí. E é muito interessante, né, tratar sobre essas duas óticas. Depois que eu estou em São Paulo há algum tempo, eu fui chamada para assumir uma vaga que eu já tinha feito de um concurso como contratada do Colégio de Aplicação da UERJ, na verdade, Instituto de Aplicação da UERJ, que a gente carinhosamente chama de CAP-UERJ. E aí volto para a sala de aula, escola básica, sétimo ano, nono ano, ensino médio, né? Aquela história da escola, assim. Ao mesmo tempo, eu entro no MAN. Então, tudo aconteceu muito rápido. Eu acabei conseguindo conciliar, porque o trabalho do Instituto eu tenho como fazer remotamente, né? É um trabalho com pesquisa, é um trabalho que eu monto algumas coisas internas, que eu oriento algumas pesquisas, que eu desenvolvo algumas pesquisas, então tem como fazer remotamente. O trabalho da escola, que agora está totalmente reinventado, né? Nessa realidade remota que a gente está tendo que dá conta, né, a partir dessa pandemia aí, que ninguém vê a hora de acabar. O trabalho no MAN, que é com pesquisa, eu trabalho no setor de pesquisa e documentação do museu. É um trabalho que o cargo é pesquisadora, mas ele tem muito de documentalista, né? É um nome que aqui no Rio a gente não costuma usar, mas é um trabalho que tem esse lado do lidar com a documentação, né, do receber né, os pesquisadores, né, de pensar a organização desse acervo, né, a preservação desse acervo, tem toda uma preocupação com isso no nosso cotidiano de trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. A gente que pesquisa, né, em acervos, em bibliotecas, trabalhar do outro lado sempre dá uma outra ótica, fora o contato com o acervo documental fantástico do museu, né? Que é um privilégio estar do lado de dentro, né? Tendo acesso àquela documentação, tendo intimidade com aquela documentação, né? Uma documentação rica de exposições, de arquitetura, de toda uma discussão sobre o modernismo no Brasil, que pouco a pouco vai me instigando e me, né, tirando das primeiras décadas do 19, do 20, últimas do 19, início do 20, me jogando cada vez mais para frente, sempre com essa, né, essa proposta de trânsito, mas agora pensando outras questões. É um trabalho que me estimula a pensar as questões que já me motivam enquanto pesquisadora, mas a partir de uma outra ótica, de um outro acervo, né, de um outro momento. conciliar isso. Eu comecei dizendo que era um pouco caótico, mas existe muito prazer no caos, né? Senão a gente não se metia nele, que é conciliar uma pesquisa voltada para o século XIX, para um, né, para um, uma leitura e uma ambiência de viajantes, com a arte moderna, com a institucionalização da arte, né, que o Mann vive muito isso, né, e com a experiência da escola, né, de lidar com crianças e adolescentes, um pouco viver a história, né, a história enquanto profissão, nos mais diferentes meios. Né? Eu me sinto muito privilegiada de poder viver a história de formas tão diferentes, né? A partir de experiências tão diferentes. Eu acho que eu me construo cotidianamente nessa diversidade de atuação, né? E eu tenho muito prazer em relação a isso. É cansativo, claro, mas é extremamente prazeroso. A diversidade é sempre muito prazerosa.
Eu acho que é uma grande riqueza, né? Você poder transitar em linguagens diferentes, porque o nosso interesse é pelo passado, assim. É por isso que a gente escolhe fazer história, né? Nessa coisa de ver o documento e ficar, ouvir uma pintura e perceber todos os significados, mas ao mesmo tempo sem transmissão, sem diálogo, acho que eu diria até mais diálogo, não tem muito sentido, né? É muito solitário. Então, assim, exato, realmente transitar por essas linguagens, e aí eu penso muito hoje a linguagem digital, né? O próprio podcast, o vídeo, as conferências que estão acontecendo, sim, online, tudo isso demanda uma linguagem diferente. Então, assim, é uma grande riqueza, na verdade, poder transitar nesses universos, assim, né? Olha, nós já chegamos ao final. Eu tinha mais uma questão para te colocar, mas a gente já está com meia hora. Então, quase meia hora. Eu vou passar para a nossa indicação. A gente sempre pede para os nossos convidados para eles indicarem para a gente o que eles quiserem. Qualquer veículo, qualquer forma, mas alguma coisa talvez que te chama atenção, que te marcou ou que você queira que os nossos ouvintes partilhem com você.
Ai, ótimo. Eu gosto desse tipo de pergunta, de pedido, né? Eu penso, quando você me falou previamente, né, que tinha esse momento na conversa, eu pensei em dois livros, né? Dois livros que têm muito valor afetivo, né, mas que eles entram na minha vida em momentos completamente distintos, né? O primeiro é O Afetivo da Infância, que é, para mim, um dos livros mais bonitos que a gente tem na nossa literatura brasileira, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, né? Um livro que tem notas autobiográficas, sim, né? Mas ele tem uma singeleza, uma leveza para tratar a infância, para tratar a fantasia de uma criança, né, que está tomando consciência de uma realidade, que está lidando com uma determinada realidade, com uma perda, e quanto a fantasia segura e alimenta essa criança. É um livro que eu li criança, li adulta e continuo gostando, vi mais de uma versão do filme, gosto do filme também, mas nada supera o prazer, né, de você ler, até porque José Mauro de Vasconcelos escreve divinamente bem. Eu já li vários livros dele e recomendo ele de todas as formas. E o segundo livro é um livro foi muito caro à minha tese, na verdade, ao meu mestrado, à minha tese, ao que me levou às pesquisas, da forma como eu desenvolvi, que é O Mundos da Arte, do Howard Becker, né? Esse sociólogo da arte estadunidense fantástico, né, que tem livros icônicos aí, super importantes, né, para o nosso campo de pesquisa, e que trata, né, dessa relação de cooperação, dessa relação de troca do fazer artístico, né, essa ideia do mundos, né, no plural, do mundo interligado a outro, interdependente de outro, né, das pessoas necessárias para a produção artística. E a leitura desse livro e dessa, né, concepção, né, desses mundos sociais foi fundamental, né, para o desenvolvimento da linha, né, dos meus trabalhos. E é um livro que eu sempre indico para todo mundo, né, além dele ter esse caráter, né, de repensar conceitos super importantes para os mundos da arte, justamente, ele é uma leitura muito agradável, né, ele é prazeroso de ler. Então ficam as minhas duas dicas aí, uma para a literatura e uma para os estudos da arte.
Muito obrigada, viu, Moema? A gente já vai se despedindo, porque já deu o nosso tempo, mas eu te agradeço por partilhar com a gente esse teu trabalho, esse teu interesse por mundos tão diversos e ao mesmo tempo conectados, e pelas tuas indicações também, por estar presente aqui.
Eu que agradeço, Natália. Foi ótimo participar e conversar com você hoje.
Eu vou então dizer também tchau aos nossos ouvintes. Espero que vocês continuem acompanhando a gente, acompanhando o Folheando, nessa nossa conversa sobre a história e as suas fronteiras, os seus diversos mundos, as suas diversas conexões. Au revoir, até a próxima!
Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!